votar. En primer lugar, gostaria de agradecer ao Conselho de Administração do CDT a disponibilidade de passar aqui hoje connosco. Estamos aqui hoje no âmbito de uma audição, na análise de uma petição não à privatização do CDT. Estão presentes três grupos parlamentares: o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, através do deputado Afonso Oliveira, o deputado Bruno Dias, em representação do grupo parlamentar do Partido Comunista, e eu próprio, também em representação do grupo parlamentar do Partido Socialista. Teríamos, caso o CTT entendessem, a opção de uma breve introdução por parte do Conselho de Administração e depois daríamos a oportunidade aos senhores deputados de fazerem um conjunto de questões e voltaríamos a dar a palavra ao Conselho de Administração para as respostas às questões que forem colocadas. Esta é uma audição necessariamente breve, no espírito, enfim, daquilo que estamos a fazer. Aliás, temos um conjunto de outros trabalhos parlamentares agendados e, portanto, iremos tentar sermos sintéticos e, portanto, também pediria ao Conselho de Administração do CTT, obviamente dentro da liberdade que quisesse utilizar do tempo, porque não retirarei a palavra, mas faria uma solicitação para que pudéssemos ser todos o mais sintéticos possíveis. Daria a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou fazer uma breve declaração rápida que acho que pode ajudar a enquadrar o assunto, embora o assunto penso que está claro na petição e tem até algum aspecto datado, mas vamos a ele. Não penso que seja da minha competência, enquanto Presidente do CTT, manifestar a minha posição sobre a privatização do CTT. Tal é uma questão acionista e não do foro da gestão. A decisão foi tomada, antes ainda de eu entrar em funções, por quem tinha o poder e a vontade de a tomar, tendo a gestão da empresa executada à vontade do seu acionista no estrito cumprimento das suas obrigações. O que procuro fazer nesta declaração é elencar e lembrar factos que me parecem relevantes para o tema em análise. A privatização do CTT, Correios de Portugal S.A., está nas intenções declaradas de governos desde há vários anos. Não é um tema recente, tal facto está patente também na gestão da empresa, que há vários anos tem vindo a preparar a empresa para o contexto privado. No memorando de entendimento, celebrado, como sabemos, em 17 de maio de 2011, foi assumido o compromisso com a União Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional de que a privatização dos Correios de Portugal seria efetuada até 2013. Foi um compromisso do Estado português, num contexto que todos conhecemos, que conduziu posteriormente à decisão do Governo de concretizar o processo de privatização. O Decreto-Lei 129/2013, de 6 de setembro, aprovado em julho, previa várias modalidades possíveis de operações que se poderiam realizar total ou parcialmente, em simultâneo ou em momentos sucessivos, e concretizar-se com a alienação de até 100% do capital social do CTT. As resoluções do Conselho de Ministros 62A de 2013, de 11 de outubro, e 72B de 2013, de 18 de novembro, concretizaram os termos da operação de privatização. Sem prejuízo das intenções serem claras num prazo mais antigo, temos assim as seguintes datas relevantes: compromisso assumido no memorando em maio de 2011, aprovação da privatização de até 100% no decreto-lei aprovado em julho e publicado em inícios de setembro de 2013, opção por operação de mercado e aprovação da sua estrutura base em início de outubro de 2013, definição do intervalo de preço, publicação do prospecto e arranque da operação em meados de novembro de 2013. Da conjugação dos diversos diplomas resultou uma operação combinada de oferta pública de venda e venda direta institucional até um máximo de 105 milhões de ações, representativas de 70% do capital, distribuída entre 56% do capital destinadas à venda direta institucional, 5% da oferta, que são 3,5% do capital destinadas aos trabalhadores, e 10,5% do capital destinados ao público em geral, e nessa data fixado um intervalo de preço entre 4,10€ e 5,52€. O processo de privatização decorreu com toda a transparência e sempre norteado pela busca do modelo que permitisse potenciar o valor da operação. E os trabalhos preparatórios da decisão sobre o modelo a adotar foram desenvolvidos na perspectiva de permitir ao Governo vir a optar por qualquer um dos caminhos, tendo a informação sido gerida em função desta dupla perspectiva. Em paralelo, e como condição fundamental para viabilizar a privatização, o Governo concretizou diversas iniciativas para clarificar e densificar o quadro regulatório da prestação do Serviço Universal Postal, definindo as obrigações do prestador do Serviço Universal de forma clara. A Lei 17/2012, de 26 de abril, transpôs para o ordenamento jurídico português a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, estabelecendo o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais em plena concorrência e mantendo a designação do CTT como prestador do Serviço Postal Universal até 31 de dezembro de 2020. Ao CTT, enquanto concessionário do Serviço Postal Universal, cumpre-lhe executar com o rigor e a qualidade que sempre caracterizaram a sua atuação as obrigações para si decorrentes do referido quadro legal, assegurando este serviço à população nos termos da lei e regulados pelo ICP-ANACOM. Na primeira das referidas resoluções do Conselho de Ministros, o Governo determinou a realização de uma oferta pública de venda combinada com uma venda direta institucional, optando por uma das vias possíveis de privatização da empresa, aquela que, de acordo com todo o trabalho e a análise de mercado até então realizados, apresentava maior garantia de sucesso. Em 4 de novembro de 2013, os CTT transmitiram ao mercado a sua intenção de lançar uma oferta pública de venda, bem como o propósito de submeter à admissão, à negociação, as suas ações na Euronext Lisbon. E em 19 de novembro seguinte, divulgaram o prospecto da OPV e o International Offering Circular para os investidores internacionais, iniciando um período de roadshow junto de investidores portugueses e estrangeiros, onde fizemos 69 reuniões, abrangendo 217 investidores, que permitiu angariar o seu interesse em investir capital no mercado português. A segunda resolução do Conselho de Ministros garantiu os princípios de transparência, de rigor, de imparcialidade e de defesa do interesse público, estabelecendo mecanismos de salvaguarda na definição do preço pelo sistema de bookbuilding, de comunicabilidade entre a OPV e a venda direta institucional, de resolução da venda direta institucional possível até ao momento da liquidação financeira, se fosse entendido não prosseguir, e finalmente estabilização de preço. A 5 de dezembro de 2013, com a admissão à negociação em mercado regulamentado do capital do CTT, estava concluída com grande sucesso a primeira fase da privatização do CTT, tendo o preço sido fixado no mais elevado valor do intervalo, 5,52 € por ação, e o lote reservado aos trabalhadores beneficiado de um desconto de 5% sobre este preço, como previsto. Conseguiu-se atrair um conjunto significativo de investidores de vários países, em que se salientaram o Reino Unido, 27% da venda institucional, porque Londres é a principal praça financeira portuguesa, europeia, e Portugal, 23% da venda institucional, mas englobando também os Estados Unidos, com 13%, a Alemanha, com 10% e outros países. Tal correspondeu à atração de investimentos estrangeiros para Portugal, que hoje já terá excedido largamente os 500 milhões de euros, e permitiu constituir uma estrutura acionista baseada em investidores institucionais, que têm como objetivo o desenvolvimento da performance da empresa e das suas ações no respeito pelas suas obrigações e não qualquer outra consideração. A Comissão Especial para o Acompanhamento do Processo de Privatização, atempadamente nomeada, seguiu de perto o processo e sobre ele emitiu o relatório positivo que é conhecido. Em conclusão, o compromisso assumido no memorando de entendimento traduz a vontade da grande maioria no sentido da privatização do CTT. A privatização foi efetuada com toda a transparência e grande sucesso, tendo daí resultado um significativo investimento estrangeiro em Portugal e uma estrutura acionista que assegura ao CTT condições para desenvolver as suas atividades de modo independente, prestando um serviço público com eficiência e no pleno respeito da regulamentação em vigor, sujeito, obviamente, ao regulador relevante. Os CTT são, há largos anos, um operador eficiente, que no quadro de uma atividade em profunda transformação, tem sabido compatibilizar, no respeito pela regulamentação, a busca permanente de eficiência com a prestação de um serviço público e a proximidade às populações. O quadro regulatório está totalmente alinhado com as normas europeias e foi clarificado e densificado ao longo dos últimos anos para garantir regras claras que o operador tem de cumprir na prestação desse mesmo serviço público de modo sustentável. A natureza pública ou privada da acionista do CTT em nada influencia o modo como são cumpridas as obrigações do concessionário do Serviço Postal Universal, que se encontra vinculado ao estrito cumprimento do contrato de concessão, da lei postal e das obrigatórias orientações da ANACOM.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Daria a palavra aos Srs. Deputados. Quem é que... Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, Sr. Presidente da Administração do CTT, cumprimentando e agradecendo a sua presença. Estamos num conjunto de audições que o Deputado Relator está a promover no âmbito desta petição. Se porventura eu tiver necessidade de me ausentar às 15 horas por causa da sessão plenária, porque o primeiro ponto da agenda é um assunto que eu vou ter que intervir, fica já dada a explicação, mas procuraremos até fazer os trabalhos desta nossa audição antes disso. O Sr. Presidente começou por explicar, e muito bem, que estamos de facto perante uma opção do acionista, a questão da privatização da empresa, e portanto não é um contexto de gestão, mas é um contexto político, digamos, estratégico do acionista da empresa. Eu gostava de centrar as minhas perguntas, as minhas questões, digamos, nos indicadores e nas situações resultantes ou possíveis de relacionar com a situação da empresa e com a sua privatização, ou não, né? E, nesse sentido, há cinco aspectos muito específicos que eu gostaria de colocar. A questão da rede postal, das estações, dos estabelecimentos postais, estações de correio em concreto, a questão dos preços e tarifário, em segundo lugar, a questão dos dividendos e barra lucros, e a questão dos salários, em quarto lugar, e a questão mais específica do Instituto de Obras Sociais. Pronto. Instituto de Obras Sociais. Eu gostava de perguntar sobre o primeiro ponto, se o processo de, digamos, agenciamentos e encerramentos de estações de correios está concluído, ou se existe para os próximos tempos uma perspectiva de prosseguir o caminho que veio sendo realizado ao longo destes anos, peço desculpa, não é uma coisa só de agora. Este caminho de agenciamento e encerramento de estações de correios no seu estatuto próprio, não é? Se está concluído o processo, ou qual é a perspectiva, não sendo assim, qual é a perspectiva para o futuro próximo. Sobre a questão do tarifário, eu peço desculpa, mas pedia-lhe o favor, se tiver essa possibilidade, de especificar em relação a 2013, porque nós tivemos uma referência por parte da DECO na última reunião aqui sobre este assunto, e até havia uma dúvida sobre os valores em concreto, porque nós falamos de aumentos médios globais, e há dois aspectos mais exemplificativos e ilustrativos que dizem respeito a muitas pessoas, que é o correio normal e o correio azul, muito usado pelas pessoas, não é? Portanto, o D+3 e o D+1, penso que o tarifário em vigor é 50 cêntimos para o correio azul, 40 cêntimos para o correio normal, aquelas menos de 50 gramas, não é? Menos a carta normal. Eu gostava de perguntar, peço desculpa porque não encontro aqui, qual é o valor específico destas duas modalidades, do aumento de 2013 e o que é que está previsto para 2014. Pronto. Sobre a questão dos salários, se confirma que o que está colocado em cima da mesa neste momento é a manutenção ou o congelamento dos níveis salariais na empresa, se é assim e com que razões que levem a essa situação, nomeadamente num contexto em que, e passo para o ponto seguinte, de dividendos barra lucros, em que parece existir, de facto, a possibilidade de fazer a distribuição de dividendos. E, se não estou em erro, no valor de 60 milhões de euros. Entretanto, parece-me que os lucros registados em 2013, corrija-me se estiver enganado, são no valor de 61 milhões. Entretanto, havia o compromisso no prospecto da privatização de distribuir dividendos no valor de 60 milhões. E eu gostava de perguntar se isto é assim, se havia o compromisso antes da privatização ser realizada ou no âmbito do prospecto, se assumir o compromisso de distribuir dividendos de 60 milhões já em relação ao ano em curso, e se os lucros encontrados, registados, são aqueles que estavam previstos, digamos assim, ou a estimativa que era feita do ponto de vista de perspectiva naquela altura, se já nessa altura se colocava o cenário dos 61 milhões de euros em lucros para permitir a distribuição de dividendos comprometida no prospecto de 60 milhões e em que medida é que estas opções são, digamos, fundamentadas relativamente a esta situação de permitir ou privilegiar a distribuição de dividendos em 60 milhões, não havendo a possibilidade de atualização salarial. E o quinto e último ponto, que tem a ver com o Instituto de Obras Sociais. Nós tivemos nesta casa, durante a discussão do Orçamento de Estado, um debate que também falou, que também abordou esta questão, a transferência, salvo erro, para a DSE. A questão que eu coloco é se neste momento, depois do Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, ter dito que estava retirada essa possibilidade que tinha sido equacionada, que estava no relatório, na informação dada pelo Governo ao tal da Assembleia da República, mas que tinha-se chegado à conclusão que essa ideia era retirada e que não fazia sentido, perdão, que não se colocava e como tal não seria concretizada, eu pergunto se essa afirmação do Secretário de Estado no final do ano, em relação ao orçamento, onde estas questões se colocaram, se essa questão se mantém, se essa opção de não avançar com alterações e de se manter o IOS se mantém, ou se há perspectiva de alguma alteração, recuperando a ideia inicial de pôr termo a esse sistema ou subsistema e integrar as pessoas que podem ser integradas na DSE. São estes cinco itens, um pouco exaustivos, mas procurando abreviar na explanação que eu gostaria de colocar e fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Boa tarde. Eu cumprimento o Sr. Dr. Afonso Lacerda e a sua equipa que hoje está aqui nesta audição. Como sabem, a audição não é no âmbito da Comissão de Finanças, mas é no âmbito, mas é especificamente para no âmbito de uma petição que surgiu na Assembleia da República, de 21 mil assinaturas, em que a única questão que é aqui apresentada é não a aplicação do GDT. O Sr. Doutor começou por dizer, e parece-me que faz sentido, se me permita, dizer que a privatização foi decidida pelo Governo, e, portanto, é pela tutela, não é pelo próprio GDT. Digamos que se fosse apenas por isso que estariam cá, não faria sentido. Mas foi entendido que deviam estar cá, e ainda bem que estão, porque assim podemos colocar todas as questões. Eu, em relação à questão, eu gostava previamente, se me permite, fez uma apresentação que me parece muito circunstancial e muito pormenorizada sobre a sua visão relativamente à privatização, que era a questão da legislação existente nessa matéria, que era em relação aos vários passos que foram tomados, que era a todo o processo de privatização. Eu, se fosse possível, podia deixar-nos ficar cá para nós, digamos, uma cópia do texto que leu. É possível isso ou não?
É, pronto.
Ok, muito bem. Eu acho que é interessante porque permite ter a visão do Sr. Doutor em relação a esta matéria. Eu gostava de dizer o seguinte, eu disse aqui também, e parece-me que é claro, não temos nenhuma dúvida, que faz parte, disse-o também claramente, e também já o disse aqui em várias audições que tivemos no âmbito desta petição, que a decisão de privatizar o GDT está no memorando de entendimento, de forma muito clara, em 2011, não tem em relação a isso nenhuma dúvida. E houve, sobre essa matéria, discussão ao longo de muitos anos, e, portanto, sobre isso também não temos nenhuma dúvida. Esteve já aqui, no âmbito destas audições, a Comissão de Acompanhamento da Privatização, e também já li com muito, muito pormenor o relatório que foi feito nesse âmbito, e, portanto, também fica muito claro a transparência de todo o processo, o rigor de todo o processo. Em relação a isso, não vi aqui sequer nenhum dos meus colegas das várias bancadas a colocar questões em relação à matéria de transparência e de correção no processo. Mas há aqui uma questão que eu gostava de colocar, até porque ela foi aqui levantada, e eu gostava, em relação ao processo de privatização. No momento em que está a decorrer o processo de privatização, aliás, há um pedido de autorização ao Banco de Portugal em relação ao Banco Postal. portanto, durante o processo de privatização é autorizado o Banco Postal e é, de forma transparente, julgo eu, mas é uma questão que lhe coloco, colocada, digamos, transmitida ao mercado e aos investidores as consequências que poderia daí advir, quer dizer, positivas ou negativas, para o Banco Postal. O facto de haver o Banco Postal digamos, uma ação potencial que existe, é um ativo potencial para os Correios, isso traduziria num aumento do valor das ações, um menor valor, enfim. Permitiria, pelo menos, que os decisores, os investidores, tomassem decisões sobre os Correios. Eu gostava de lhe perguntar se, que efeito é que isso teve no processo de privatização, se isso traduziu ou não uma menor transparência, menor correção no processo. Gostava que desse aqui hoje aqui a sua visão, para que não haja nenhuma dúvida, porque nós sabemos muito bem que tipo de questões é que isto aqui, particularmente no Parlamento e no debate político, estas questões são levantadas e, portanto, depois pegam-se as questões como se quer e como se pretende. Esse era o aspecto que eu gostava de colocar em relação à privatização. Uma outra questão, ainda que foi aqui colocada pelos trabalhadores nesta comissão, tem a ver, e não tem a ver com a privatização, mas tem a ver com o processo anterior à privatização e agora com o processo posterior à privatização. Digamos, os Correios mantêm-se com uma forma diferente, uma tutela diferente. E foi colocada uma questão pelos trabalhadores que havia uma atitude nos balcões de venda de produtos. De produtos de passivo, portanto, produtos de aforro, digamos, havia uma alteração, havia uma indicação objetiva aos balcões para não venderem produtos do Estado. A questão, acho que foi esta, neste termo, se estiver errado, estão aqui meus colegas, podem-me corrigir. Havia produtos do Estado, digamos, neste caso de aforro, que era sugerida a não venda desses produtos para venderem produtos que eram fundos ou que eram seguros de outras entidades externas ao Estado. Eu perguntava-lhe se esta foi a política seguida, e se foi, porque é que foi, enfim, se houve aqui alguma alteração, qual é a atitude, digamos, da administração em relação a esta matéria. Agora colocava-lhe só muito rapidamente várias questões que têm a ver com a nova fase, que acho que é importante também hoje aqui percebermos. A pergunta que eu lhe faço é muito simples. Com a privatização, na ótica do Sr. Francisco Lacerda e da administração, o que é que altera no GDT? O que é que altera, muito importante, nos Correios? Para as pessoas, que é que estamos aqui a falar, para o público, para, digamos, para o contrato que o GDT tem com o serviço público, com o Estado português. No fundo, essa é a questão fundamental. É por isso que o Parlamento está aqui a ouvi-los hoje. Se caso contrário, não fosse uma empresa puramente privada, sem nenhum serviço público a prestar, não estariam cá com vocês hoje no Parlamento. Uma outra questão também foi aqui levantada, e tem sido às vezes discutida, e vê-se nos jornais, vamos acompanhando todos o que vai sendo dito. Como é que fica a rede de balcões Também não quero que haja aqui nenhuma dúvida, nem haja nenhuma questão por colocar aqui hoje, aproveitamos o facto de estar aqui hoje, e poder-me dizer, bem, isto não tem a ver agora com a privatização, nem com o processo de privatização. Está bem, mas tem a ver com o processo a seguir. Então eu gostava que nos transmitisse um pouco a sua visão, se é que hoje acha oportuno falar sobre isso. A pergunta também tem a ver com isto, quer dizer, o que é expectável para as populações que vivem em zonas menos apoiadas, ou com menos densidade de morada populacional e mais longínquas, digamos, dos centros, se haverá aqui alterações, se haverá prejuízo para as pessoas, enfim, se o serviço público e se aquilo que é um trabalho que os Correios desenvolvem se vai manter. Uma outra questão que eu gostava de colocar tem a ver já com o Banco Postal. Eu sei que há uma alteração para o Banco Postal, mas o Banco Postal nem sequer avançou e não há nenhuma decisão sobre essa matéria, isso é claro, é público. E também todos nós sabemos que os Correios têm ao longo dos anos uma experiência interessante na colocação de produtos do Estado. Eu perguntava-lhe se o que é que pensam sobre isto. Sei que é uma matéria que pode ser um bocadinho ainda cedo, admito que sim, mas dir-me-á. Qual é o pensamento neste momento da administração do CDT em relação ao Banco Postal, se é que tem alguma informação para nos dar ainda aqui hoje. Aproveitava o facto de estar aqui. Digamos que eram as questões que eu tinha para lhe colocar, eram estas, e penso que são, juntamente com aquelas colocadas pelo meu colega Bruno Dias, são muito abrangentes em relação àquilo que é fundamental perceber-se para percebermos o que são hoje os GDT no processo pós já privatizado, parcialmente privatizado e com a administração dirigida pela Fundação Lacerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Zoifer.
Muito obrigado, Sr.
Deputado CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e queria cumprimentar a administração do CTT e os meus colegas. Pedi desculpa por ter chegado atrasado, mas os painéis habitualmente mostram a sala em que nós estamos reunidos e desta vez não, ainda é à procura. Temos, felizmente aqui os serviços da Comissão foram muito prestáveis por conseguir trocar aqui uma mensagem e vir cá ter. Mas queria naturalmente cumprimentá-los. Nós também não temos muito tempo e eu creio que as perguntas que os meus colegas já deixaram foram muito importantes. Eu tenho apenas uma em relação ao Banco Postal, que nós já recebemos aqui também a CMVE, no Banco de Portugal, já tivemos a oportunidade de falar no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças com alguma profundidade sobre isso e pedindo desculpa se a administração já falou disso na sua intervenção inicial, perguntar só se já tiveram e em que ponto é que estão no que for público desse processo, as indicações do acionista sobre este processo, exatamente, porque era uma das questões que se colocou, nomeadamente com o Banco de Portugal, foi que a autorização foi prestada, condicionada da adesão do novo acionista ao plano de negócios apresentado pelo anterior. Foi assim que aconteceu, como aqui disse o deputado Afonso Oliveira, durante o processo de privatização. Depois a CMVM também foi aqui titular de que tudo foi feito com transparência face ao mercado, nomeadamente a alteração do prospecto e até a possibilidade dos interessados retirarem se tivessem interesse, porque não é líquido que fosse só um fator positivo na privatização, podia não ser essa a atitude de algum interessado. Portanto, poderia haver... Podia e houve a possibilidade dos interessados retirarem propostas com face a essa nova informação, e eu só lhes queria perguntar no que é público disso. Naturalmente não vou interferir na estratégia da empresa, se assim o entender, qual é que serão previsivamente as indicações, o que já tenham, o que previsivelmente terão do acionista face a este processo, se é para continuar e em que moldes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Finalmente, em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista, faria também algumas questões, Sr. Presidente. Tentaria também ser breve. No conjunto das audições já ficaram aqui algumas matérias que provavelmente hoje estamos a aproveitar para esclarecer. Não me vou referir à bondade ou não bondade, enfim, de estarmos hoje aqui reunidos, porque o número de perguntas dos Srs. Deputados é elucidativa, enfim, da importância de obtermos esclarecimentos do Sr. Presidente ou do Conselho de Administração do CTT. Portanto, sobre essa matéria não me vou referir. Também não me vou, enfim, alongar muito sobre as questões prévias, nomeadamente sobre a decisão de privatização ou não. Quero só contextualizar que, do ponto de vista do memorando, o que estava assinado entre o Estado português e os representantes dos elementos da Troika era de uma privatização parcial. Aquilo, como o Sr. Presidente anunciou, a decisão do Governo português foi uma privatização até 100%, o que não é, obviamente, aquilo que estava no memorando. Mas isso são outras questões, isso é para nós, é para o nosso debate político, só o estou a referir para que, enfim, porque os senhores deputados também o fizeram esse contexto, para que as coisas fiquem nos seus termos e nos seus ditos termos. Primeira questão que eu gostaria de colocar sobre as bases de concessão. Sr. Presidente, a DECO informou-nos aqui que houve pelo menos duas versões relativamente a estas bases da concessão, sendo que numa primeira versão a responsabilidade pela definição da rede postal caberia ao regulador e na segunda versão, a versão final, a responsabilidade sobre os níveis de serviço da rede postal são agora propostos pela empresa. A pergunta que gostaria de colocar é se isso foi uma solicitação da empresa ou, portanto, essa alteração relativamente à lei de base da concessão do Estado português com os serviços postais, portanto, se isso foi uma solicitação da empresa ou não, ou, portanto, se foi outra, enfim, em outra ordem que esta alteração foi efetuada entre a primeira versão da lei que foi para audição e a lei que acabou por ser aprovada e que foi a lei final proposta pelo Governo a este Parlamento. A segunda questão tem também a ver ainda com as responsabilidades do Estado, tem a ver com aquilo que foi o compromisso que o Governo português assumiu relativamente à não transferência das responsabilidades com a entidade... gestão de obra de gestão social, instituição de gestão social, instituto para gestão social, em que no fundo havia um conjunto de responsabilidades assumidas pela empresa, que estão aliás registadas no seu balanço, na ordem das centenas de milhões de euros, e que portanto durante o processo houve algumas informações de que essas responsabilidades seriam transferidas para o Estado, e depois houve o compromisso por parte do Governo que essas responsabilidades não seriam transferidas e, portanto, manter-se-iam na empresa. Portanto, a questão era a confirmação por parte da Administração de que assim é, que as responsabilidades são, neste momento, da empresa CTT, com os atuais, enfim, com a atual configuração acionista. A terceira questão coloca-se relativamente ao processo de privatização. Já colocámos aqui essa questão à Comissão de Acompanhamento e provavelmente ainda colocaremos a outros interlocutores, mas a matéria que tem a ver é, dado que houve, enfim, só 10,5% é que foi para o público em geral, o outro foi, a maioria da tranche foi numa tranche para investidores institucionais e, portanto, com uma garantia por parte dos bancos relativamente à compra, os bancos emissores desta operação. A pergunta que se colocava e que eu coloquei à Comissão de Acompanhamento é se a entidade que fez a avaliação, que deveria ser independente, que era a avaliação obrigatória na lei das privatizações, é a mesma entidade que se responsabilizou a ficar pela emissão dessa tranche maioritária e, portanto, aqui na prática, quem faz a avaliação e quem aconselha um preço que depois o Governo até fixa dentro do intervalo máximo é que também alguém que está interessado no processo e que é ele que teria a garantia de compra de um lote muito, muito significativo de ações. E, portanto, a minha questão é se confirma, enfim, que os emissores da avaliação independente são efetivamente os mesmos bancos que fizeram a emissão de ações. Depois, entrando nas contas, uma pergunta, a Comissão de Acompanhamento confirmou-nos ou deu-nos a informação de que os custos com os, e pode ser uma pergunta que o CTT não possam responder, porque isso pode ser da parte pública, da responsabilidade da parte pública, mas não sabemos se isso é uma responsabilidade da parte pública ou se é da empresa, e, portanto, colocaremos a questão e não deixaremos de colocar à parte pública se não obtivermos a resposta por parte do CTT, é de quais os custos com as assessorias no processo de privatização, nomeadamente com os assessores financeiros, mas também com os assessores jurídicos. Do ponto de vista da Comissão de Acompanhamento, a informação que nos deu era que o preço tinha tido um teto máximo, que esse foi o preço pago, se a memória não falha, não, espero não estar a cometer, mas está registado, de cerca de 4 milhões de euros junto dos consultores financeiros da operação. E, portanto, no fundo, era a confirmação deste valor. Não temos nada para... Eu não estou aqui a duvidar da palavra da Comissão de Acompanhamento, mas era, enfim, de viva voz de quem é que é o responsável pelo pagamento. Não sei se é o CTT, se é a parte pública. Se foi o CTT, então o CTT a informação, podem nos dar essa informação. Finalmente, há uma outra questão que gostaria de pôr relativamente às contas. No prospecto está identificado que o endividamento líquido da empresa era negativo, ou seja, não há endividamento que a empresa registava cerca de 604 milhões de euros em disponibilidades no final do ano, para o qual tem, enfim, cerca de 400 e qualquer coisa de milhões de euros de responsabilidades, porque face à atividade do CTT, a atividade do CTT junto do grande público, recolhe um conjunto de meios financeiros que os retém durante X dias e que depois os entrega a quem de direito em função dos produtos que vai vendendo. E, portanto, que o volume de disponibilidades é significativamente superior ao volume de responsabilidades, o que quer dizer, portanto, que foi vendida uma empresa sem nenhum endividamento, ou com endividamento residual, alguns leasings muito, mas com um elevado nível de depósitos financeiros, que aliás justifica depois uma política até agressiva do ponto de vista da distribuição de dividendos, porque a empresa tem um conjunto de ativos em caixa significativos. E, portanto, se confirma ou não estes valores, nomeadamente, enfim, está, isso é evidente no prospecto, não é necessário confirmar, o Sr. Presidente não é necessário confirmar, mas se no final, quando foi feita a transação, as contas já são outras, já não reportam as contas que estão evidenciadas no prospecto, é se, digamos, se a tendência, que é uma tendência que se mantém há longos anos no CTT, se mantém, e, portanto, no final do ano, quando a operação de privatização se concluiu, o valor de depósitos é significativamente superior àquilo que eram as responsabilidades. Portanto, no fundo, não quero que me confirme o valor que está no prospecto, quero bem que me confirme que na data da transação digamos, o valor se mantinha similar ou muito próximo. Enfim, uma outra questão que não posso deixar de fazer, até porque, como o preço foi fixado, tendo em conta uma determinada avaliação que foi feita por agentes interessados na operação de privatização, verifica-se hoje que a cotação das ações tem uma valorização de cerca de 40%. Portanto, a pergunta que também que eu gostaria de fazer ao Conselho de Administração é se esta valorização de 40% é uma valorização... Como é que explica esta valorização? Portanto, para si, é uma, qual é os méritos desta valorização? Ou, porventura, e aqui estou a dar oportunidade para o Conselho de Administração poder, enfim, defender a argumentação relativamente a esta valorização, ou porventura o preço possa ter sido, apesar de ter sido fixado no intervalo máximo, possa ter sido não fixado de acordo com os melhores mecanismos de defesa do Estado, ou seja, porque o mercado claramente está a valorizar significativamente acima do preço que foi colocada a operação. Finalmente, também não posso deixar de colocar a questão, enfim, se neste momento se considera um gestor público ou um gestor privado, e que presumo que já houve a Assembleia Geral em que o Conselho de Administração foi renovado o seu mandato, ou tem um novo mandato, foi renovado ou foi eleito, enfim, os termos não sei precisar, mas presumo que essa Assembleia já ocorreu, e, portanto, quem foi o acionista proponente? Enfim, se foram todos os acionistas, houve um acionista proponente, foi o Estado, enfim, gostaria que tivesse sido o Estado a propor, não sei se foi ou se não, mas, enfim, é uma pergunta que não posso deixar de lhe colocar. Finalmente, também sei que não é uma matéria que diga respeito à decisão do Conselho de Administração, mas não gostaria de deixar de colocar a pergunta se a Comissão de Vencimentos já reportou, digamos, as suas decisões relativamente a esta matéria e se, desse ponto de vista, houve alterações substanciais àquilo que eram os vencimentos enquanto o Estado era detentor e fixava os vencimentos relativamente à administração. E era este conjunto de perguntas.
Com certeza. 10 segundos, se me permite dizer uma coisa. Como na sua intervenção inicial tentou corrigir uma coisa que eu disse, só por isso é que me obriga a falar. Se fosse só uma questão de opinião, era não valia a pena aqui introduzir este tema. Até porque o que vou dizer não tem nada a ver já com os senhores. Só para ficar muito claro, que há um bocado disse que era para precisar os termos, agora para ficar muito claro, o memorando de entendimento, que eu conheço, mas se eu fazia parte do Governo, saberá melhor que eu, no ponto 3.31, o Governo acelerará o programa de privatizações. O plano existente para o período que decorre até 2013 abrange os transportes, aeroportos, Portugal, TAP e CP Carga, energia, GAL, PDP e REN, comunicações, Correios de Portugal e seguros, Caixa Seguros, bem como uma série de empresas de maior dimensão. Não vale a pena continuar a ler, portanto. Eu não vou discutir aqui isto, o assunto não é trazido para aqui, mas é clarinho como a água, para mim, que este memorando refere à privatização do CDT. Não vale a pena discutirmos isto. Portanto, se for preciso discutir noutros campos, discutiremos. E tem aqui um prazo, eu podia ler até ao fim, mas acho que não valerá a pena. Agora, não me vai corrigir uma matéria que está aqui clarinha no memorando. Se estava no Governo, tem o tipo de conhecimento que eu não tenho, isso é outra questão, que não vem para aqui para o caso. Agora, não vamos agora aqui a discutir questões que são factos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Eu remeter-lhe-ei a página do memorando em que expressamente diz que a privatização é parcial. Está bem? Para que não restem nenhumas dúvidas, para que a sua leitura seja correta. E, portanto, reafirmo, está explícito, não tenho agora aqui o memorando para lhe... Mas buscarei de imediato, já lhe farei chegar, que relativamente a estas empresas está evidenciado, tal como a ANA, tal como a TAP, estava evidenciado privatização parcial. É o termo que está escrito, quer num memorando em termos original em inglês, quer em português. Mas isso é uma matéria... Não é dita por mim, é que está no memorando. Peço desculpa. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, ou quem queira, para poder dar
e fornecer o lote. Vou tentar responder a todas as questões, por acaso me falhar alguma. Lembrem-me que estou, enfim, como disse ao princípio, ao ser convocado para uma audição sobre este tema, fiquei a pensar o que é que seria, porque só aquilo que lá estava não justificaria. Mas, por isso, alguns dos elementos trouxe, outros tenho memória, outros eventualmente pedirei escusa, e se for necessário, mais tarde farei chegar. Eu penso que todos temos consciência de que isto é a evolução do tráfego postal em Portugal desde há vários anos. Estamos a falar de 2007 para 2013, a cair 5,5% ao ano. E nos últimos 2 ou 3 anos, agravando. O valor de 2012 para 2013 foi 7,3%. Também que isto é o que está a passar em toda a Europa dos 27. E aqui vemos as várias barras dos vários países onde está Portugal, comparado com muitos dos outros. Não é que o problema esteja mais grave por alguma razão intrínseca portuguesa, a não ser a situação económica. A situação económica é um fator que agrava a tendência de queda, que é estrutural, pela razão dos e-mails, que eu me dispenso de explicar, porque todos sentimos no dia-a-dia. E é também, já agora importante, antes de... Eu estou só a dar este enquadramento para ajudar depois o que vou dizer a seguir. A percentagem do correio expedido por particulares teve esta evolução, sendo que o valor que estamos aqui a falar é 3,3%. 97% do correio expedido em Portugal é por empresas de todos os tamanhos, não estou só a falar das grandes, embora com uma concentração grande nas grandes empresas e numa ou noutra área de Estado, que as óbvias são a autoridade tributária e os tribunais. Isto enquadra tudo o resto e todo o serviço e toda a transformação que temos feito nós, como qualquer operador postal em qualquer país da Europa e da América do Norte. Em termos da rede postal, o processo que fizemos o ano passado de otimização ficou concluído, aliás, em muito pouco tempo, porque concentramos bastante o processo e o processo durou entre o princípio e o fim pouco mais que um mês. E a razão de termos racionalizado a rede tem a ver exclusivamente com esta problemática. Há menos atividade, não justifica a mesma capacidade que havia em tempos onde havia mais atividade. Mas com uma preocupação muito clara de não abandonar as populações. E, portanto, o promovermos a abertura da atividade de serviços postais em lojas de outros, em que a maior parte de lojas, às vezes, não temos a noção completa, porque a maior parte destes outros são juntas de freguesia, o promovermos essa atividade tem exatamente... Nós não fechámos em lado nenhum ou não encontrássemos uma alternativa às populações. As populações não se podem sentir abandonadas. Podem sentir que houve uma mudança em relação àquilo que estava habituado, em alguns casos, há longos anos. Mas não que tinham sido abandonadas e as mudanças que se impõem têm que ser feitas porque nós temos a obrigação de tentar equilibrar e balancear a prestação do serviço público com a otimização e até com a prestação de modo eficiente. O que é que temos estado a fazer também nesta frente do front office, digamos assim, das vulgarmente chamadas estações de correio? É cada vez mais termos outras atividades para além da atividade puramente postal. E por isso os serviços financeiros são uma área muito importante para nós e que temos desenvolvido e continuaremos a desenvolver. E por isso temos também um trabalho piloto, como é do conhecimento, com o Governo, no sentido da atividade de mediação do cidadão, que é, mais uma vez, prestar serviços às populações, aproximando os serviços do Estado das populações, tirando partido da nossa rede bastante alargada. E aqui o que estamos é a tentar balancear, porque nós, não, obviamente, os CTT não reduzem o número de estações de correio ou de lojas porque gostam de reduzir. Reduzem quando não há atividade. Se conseguirmos criar novas atividades que vão substituindo a do correio, que vai diminuindo, obviamente que a rede terá mais estabilidade no futuro. Mas isto não retira o que eu disse antes. O processo, neste momento, está fechado e não estamos a olhar para esse tema. Talvez aqui, como falei em serviços financeiros, gastar 2 minutos a explicar a nossa estratégia de serviços financeiros. Há mais de 50 anos que o CTT... Pergunta clara do deputado Bruno Dias. Eu disse, o processo está concluído. E ficou concluído há um ano, não é uma coisa recente dos últimos dias. Há um ano, enfim, há pouco menos de um ano, porque foi em maio e junho que a questão foi feita. A estratégia dos serviços financeiros parte de uma atividade que o CTT tem há muitos anos. O Vale Postal é um serviço financeiro. O O CTT vende certificados da Forro ou captam poupanças para certificados da Forro há praticamente 50 anos. Não é uma atividade que tenha nascido ontem. Na atividade dos seguros de capitalização tem mais de 10 anos, talvez 15 ou um pouco mais, a atividade do CTTI. Portanto, há não só uma tradição dos portugueses confiarem as suas poupanças e as suas transferências ao CTT, como há uma experiência acumulada e um conhecimento das pessoas que trabalham no CTT em tratar essa realidade. E como todos sabemos, uma das relações onde mais é precisa confiança é em entregar o nosso dinheiro a alguém, mais do que pedir um crédito ou de muitas outras atividades. Quando entregamos as nossas poupanças, é uma atividade que obriga à confiança, e o facto de ser uma empresa em quem os portugueses têm confiança é muito importante e muito relevante para isto. Nós temos vindo a desenvolver a atividade de serviços financeiros, melhorando no sentido de ter mais produtos, de vender mais produtos de cada família, e com isso ir fazendo crescer a atividade nessa frente. E também vamos dar passos no sentido de alargar a gama de produtos financeiros que trabalhamos na nossa frente. E no quadro desta lógica, nasceu mais uma vez, porque não é a primeira, mas desta vez enquadrada nesta lógica, a ideia do Banco Postal, e então fez o estudo necessário para pedir a licença, apresentou-se a licença ao Banco de Portugal, e obviamente que isto foi um assunto sempre falado em todas as iniciativas públicas de venda da operação de privatização, no prospecto, que é aquele livro habitualmente grosso, nas apresentações, nas reuniões que eu referi há pouco, sempre. Foi, digamos, dois momentos no tempo, até ao dia em que foi dada a autorização, ou pelo menos que tivemos conhecimento dela, e a partir desse dia em diante, que foi pouco tempo, porque a licença veio poucos dias antes do fim do período. Até então, o que dizíamos é, pedimos a licença, a lógica é esta, se e quando vier, analisaremos, decidiremos e logo se vê o que faremos. A partir do momento em que a licença veio, não só fizemos uma adenda ao prospecto, como foi aqui já referido, obrigatória por lei, e que fizemos porque tudo tivemos sempre a preocupação da máxima transparência, como o discurso, obviamente, naqueles dois dias foi diferente. Já temos a licença, mas o que dissemos foi há condições para podermos avançar, e uma dessas condições é que os acionistas, de algum modo, estejam envolvidos na decisão. Nós entendemos que é fundamental para isso que o Conselho de Administração reflita a futura estrutura acionista, que se saberia já que ia ser bastante diluída, e, portanto, no fundo, que o Conselho de Administração tivesse não só os membros executivos que à data tinha, mas os membros não executivos, que já constava também do prospecto, que iria ser convocada uma Assembleia Geral para alargamento do Conselho, enfim, para aquilo que já se verificou a semana passada, mas desde antes da operação, que estava definido que seria assim, e que a Par Pública assumiu esse compromisso de promover que isso viesse a acontecer. Portanto, em relação ao Banco Postal, eu penso que o mais que posso dizer para responder às várias perguntas sobre o tema é que foi sempre do conhecimento de todas as pessoas que estiveram a ponderar investir, não só os institucionais, como o retalho, através dos meios normais, prospecto, comunicação social, etc., que foi claro o que é que pensaríamos fazer com eles e que não havia uma decisão tomada, e ainda hoje não há uma decisão tomada, e também que as indicações do acionista, para responder ao Sr. Deputado Seufert, necessitam de ser vistas à luz do que é hoje a estrutura acionista do CTT. O CTT, com esta operação, tem um acionista, que é o Estado, através da Par Pública, que tem 31,5%, e depois tem um conjunto de investidores institucionais, estrangeiros e portugueses, e retalho português, que, muito disperso. Como sabem, há certos limiares de participação que obrigam a uma divulgação pública. O primeiro desses limiares é os 2%, o segundo é os 5%. Acima dos 5% ainda ninguém anunciou. Acima dos 2% já houve 4%, agora são 3% que se situam nessa posição. E podemos dizer, por enfim, conhecimento mais informal, que provavelmente há ali mais uns quantos ao redor dos 2%. Mas estamos a falar de uma estrutura muito, muito dispersa, de entidades que não têm provocação estar representadas no Conselho de Administração ou esse tipo de situação, confiam é que haja um governo da sociedade que garanta que as coisas são feitas como deve ser e que haja não executivos e a maior parte dele independentes em relação aos acionistas e à gestão, e é nessa base que trabalham. Portanto, estamos agora com uma das pré-condições fundamentais cumprida a semana passada, que é ter o Conselho alargado. O prazo para sermos claros sobre o que queremos fazer acaba um ano depois, se não for prorrogado por mais um ano, como também todos sabemos, e o Portugal teve a ocasião também de referir numa das comissões, não sei qual, mas aqui no Parlamento. E portanto, entre agora e novembro, haverá trabalhos e conclusões propostas ao Conselho e depois, a partir daí, os passos subsequentes.
Sr. Presidente, mas é um ativo. O Banco Postal hoje é um ativo do CDT.
O Banco Postal é um ativo. Quer dizer, se nós não considerássemos que o Banco Postal é positivo, não o tínhamos pedido a licença, não é? Isso, obviamente. Eu sobre o Banco Postal penso que respondi tudo. Voltando ao tema do Banco Postal, venda de produtos... podemos, já que estamos nos serviços financeiros, e respondendo à pergunta do Sr. Deputado Afonso Oliveira, como eu disse, o CTT vende em certificados da Forra há 50 anos. Ou há quase 50 anos. E o CTT, nisso, como em tudo o resto, tem uma política de formação muito ativa às pessoas que trabalham nos Correios. E eu estou particularmente à vontade para fazer elogios ao CTT, porque só lá estou ano e meio. Não é? O CTT, não direi que tem 500 anos como o Correio, mas tem umas largas décadas e muito trabalho feito ao longo de muitos anos. O que é um facto é que, além de poder explicar que há formação, que a gestão dá orientações claras, que há incentivos à venda para a rede, que há uma preocupação de alinhar os interesses de todos para que as questões sejam vendidas da forma mais adequada e tendo sempre presente não só a regulamentação, como as boas práticas em termos de respeito pelo consumidor e todos esses aspectos, eu acho que os números falam por si. E nós, em 2013, que é um ano que está fechado, colocámos 1.600 milhões de euros de dívida pública e 517 milhões de euros de seguros de capitalização. Portanto, quando eu leio que nós tentamos não colocar seguros de capitalização, ou não colocar a dívida pública, colocar seguros de capitalização, eu não estou a dizer que isso foi inventado. Há com certeza maus exemplos e há com certeza razões para alguém dizer isso. Mas eu acho que os números globais mostram que nós colocamos muita dívida pública e ainda por cima em crescendo. Porque os números cresceram muito, e não só por mérito do CTT, mas muito também por mérito da gestão da taxa de juros dos certificados da Forra e da introdução dos certificados do Tesouro, mas o que é facto é que os números de 2011 para 2012 caíram muito, e de 2012 para 2013 subiram muito, e para 2014, pelo andamento do primeiro trimestre, muito subiram. O que é que altera para o público com a privatização? Pelo facto de estar privatizado, nada. Ou seja, o serviço público existe porque está definido na lei. O CTT tem um contrato de concessão que obedece às bases da lei e, no fundo, é a tradução das bases para uma forma de contrato. E as bases da lei, ou a lei de bases, decorre das leis mais genéricas. E, portanto, nós estamos a cumprir e continuaremos a cumprir com os requisitos de qualidade do D mais 1 e D mais 3, como aqui já foi referido, com os níveis de qualidade muito altos que temos e que continuamos a ter consistentemente. Em relação à rede e ao serviço público, o que há de facto... E é uma novidade nesta nova fase regulatória, é uma definição clara de princípios de densidade da rede, que haverá, não há hoje ainda. E essa definição é feita pelo regulador, naquilo que está aprovado, sob proposta do CTT. Na versão anterior, era o regulador que fazia sem a proposta do CTT, mas no fim do dia é sempre o regulador que faz. E eu confesso-lhe que não lhe consigo dizer taxativamente se nós nos comentários à versão inicial fizemos algum comentário sobre isto ou não, mas eu até admito que talvez sim, mas não é um assunto fundamental na medida em que nós nos entregamos à decisão do regulador, porque é obviamente um dos temas em que o regulador tem todo o direito de intervir, porque é um dos aspectos fundamentais a salvaguardar em termos de serviço público. Eu talvez aproveitasse só para acrescentar aqui dois ou três dados sobre o tema... que é, em relação à qualidade de serviço, este talvez não diga muito, no fundo é dizer que estamos sempre acima dos mínimos, é que estamos obrigados, mas esta é a comparação europeia. E acima de nós está ali a Áustria com 96, nós estamos a 95, e depois vem por aqui abaixo, nos países.
Quase todos os indicadores do CDD comparam.
É verdade. E depois o outro tema, que é que era este que estávamos a falar, também penso que tenho aqui alguma informação, este é para outros assuntos, que é sobre a rede de lojas, que é só estes dois quadros, em que estão aqui o número de lojas postais por 100 mil habitantes. Nós somos o Encarnado, isto é os 27, e aqui são um conjunto de 7 países que têm tamanhos parecidos connosco e em conjunto constituímos aquilo que informalmente nos chamamos os mid-range countries. Portanto, é um universo que é mais comparável, mas portanto o que vemos é que nós estamos 21% acima dos 27, da média dos 27, e 25% acima da média destes 7, na densidade que temos hoje, já depois das alterações que foram feitas. E que, em termos da percentagem que é estações próprias versus postos de correio, como chamamos em Portugal, mas no fundo estações de terceiros ou lojas de terceiros, nós estamos em 29% de próprias e os tais 7 países dos mid-range estão em 26%. Portanto, valores muito alinhados, ou seja, não estamos pior nem melhor, estamos na média europeia aqui e cumprimos também aqui, penso eu, aquilo que nos é devido. Estas já estão, só um segundo para não me repetir. Muito bem. Agora, o tarifário. O tarifário cresceu em 2013 e também já foi anunciado para 2014 e, portanto, de facto, cresce. Mas eu sobre isso talvez fizesse os comentários também apoiando-me aqui em alguns números que ajudam a ver isto. O correio prioritário, o nosso correio azul, a comparação de preços por carta em 2013 é esta. Mais uma vez, nós estamos aqui, estes países estão todos por aqui, média são 56, nós estamos em 50, e abaixo de nós está a Hungria, a Lituânia, a Estónia, a Bulgária, a República Checa, também a Espanha, depois a Roménia, a Chipre, enfim. Mas há uma série de outros países do outro lado. Nem todos os países têm o correio não prioritário. Tem um preço diferente para o correio não prioritário. Portanto, há menos. Mas para aqueles que há, nós estamos na ponta dos mais baratos. E isto é verdade, mas também é verdade que quando olhamos para um período de 2010-2013, a taxa de crescimento do preço do correio, nós estamos cá na ponta, comparado com estes países todos, com 2,1% de taxa anual neste período. E se formos ao correio prioritário, desculpem, ao correio não prioritário, onde o aumento foi um pouco maior, mas daqueles que existem também continuamos a ter aqui, e temos aqui, por exemplo, o Reino Unido a aumentar 19% e a Hungria a aumentar 9%. E ainda um último gráfico, penso que é útil aqui, é que fazendo uma base, um período mais longo, base 2002, nós temos o preço do correio aqui em baixo, em termos reais, que não chega aos 100, portanto hoje estamos em 97,5. Ou seja, o correio foi-se deixando embaratecer em termos reais um pouco, depois houve aqui um período de 2009 a 2012 onde não houve aumentos de preço, e o que se fez agora fez-nos pôr mais ou menos aonde, se tivéssemos todos os anos, deveríamos estar. Isto, quando o índice de preços no consumidor subiu para 127. Os dividendos.
A DECO queixa-se que, enfim, as contas são feitas num cabaz, mas naquele valor que é o preço do selo de referência para as pessoas, que aí o aumento foi muito significativo. Só para dar oportunidade para poder responder a uma das questões que ficou na sala.
Foi de facto mais significativo, mas, enfim, para algumas pessoas é o selo que conta, mas. E mesmo para o peso na vida das pessoas, não é? Há aqui um outro gráfico, já agora, desculpem lá, há aqui um outro gráfico no horizonte mais longo, em que compara, mas mais antigo, acaba em 2011, em que compara a evolução do preço dos serviços postais com os comboios, com as estradas, com o gás, com a eletricidade, com a água e com o índice de preços no consumidor. Portanto, houve de facto algum aumento mais significativo por razões de ajuste. E, portanto, o que acontece é que uma pessoa que comprava um selo a 30 e poucos cêntimos, agora tem que comprar a 40. Quando faz o percentagem é muito elevado. Mas como compra 2, 3 selos por ano, a diferença entre 32 selos e 40... Há um estudo daqueles que esses organismos especializados internacionais fazem, em que relacionam o montante de gasto por uma família com selos comparado com o montante de gasto em gelados. E é uma coisa... É usado, obviamente, para provocar esse mesmo sorriso que aqui também provocou. Mas eu acho que é para nos trazer à realidade o que é hoje em dia o consumo de selos pela população. É praticamente nulo. Em relação aos dividendos e aos salários, no ano 2013, e nós apresentámos já as contas de 2013, portanto, a sua pergunta de há pouco já lhe respondo com base, obviamente, nas contas fechadas do ano, quando foi da operação eram as contas de setembro. Em 2013, nós tivemos como gastos com pessoal, sem a contribuição da TSU, que é da responsabilidade da empresa, portanto, só mesmo entre salários e benefícios, salários brutos, obviamente, mas entre salários e os benefícios sociais diversos, gastámos 260 milhões de euros no ano. Ao Estado entregámos 93 milhões de euros entre a TSU, o IRC e o IVA, porque o CTT, como a sua atividade na venda não está sujeita a IVA, na grande maioria, porque o selo não está sujeito a IVA, também não recupera IVA nas suas compras. E, portanto, o IVA, em pouco mais de 80%, é custo, ao contrário da generalidade das empresas. Portanto, 93 milhões de euros que entregámos e continuaremos a entregar, porque, como eu disse, tem a ver com TSU, IRC e IVA, que qualquer empresa que opera em Portugal tem que entregar. E aos acionistas, cumprindo aquilo, enfim, se a Assembleia Geral vier a aprovar a proposta que o Conselho de Administração fez, vamos pagar 60 milhões. Portanto, 260 para o pessoal, 93 para o Estado, 60 para os acionistas. E por isso eu acho... Também por isso, acho que é um pouco difícil estar a fazer a comparação direta de há 60 milhões para dividendos e não há aumentos ou qualquer outra realidade nessa frente. As coisas têm que ser vistas nos seus termos relativos. Estamos a falar de 260 milhões de euros, é um pouco mais de 50% da base de custos do CTT. Os salários e a sua manutenção ao congelamento. E o compromisso, primeiro o dividendo e o compromisso anterior. Portanto, o Conselho de Administração do CTT, antes da privatização, aprovou uma política de dividendos. E essa política de dividendos referia duas coisas. Uma, que... enfim, está escrito ali no prospecto, mas está escrito com a redação adequada, uma coisa que não é certa, embora seja uma intenção. E, portanto, o Conselho de Administração do CTT, se tudo se confirmasse como esperava, iria propor à Assembleia Geral um pagamento de dividendos de 60 milhões de euros relativo aos resultados do ano 2013, que na altura ainda não tinha findado. E, para os anos a seguir, comprometia-se a pagar pelo menos 90% dos resultados líquidos que viessem a ser gerados. O resultado do ano foram 61 milhões de euros e, portanto, os 60 milhões de euros cabem dentro dos 60, dos 61. Mas, mesmo que não coubessem, haveria algumas reservas livres distribuíveis, portanto, haveria outra forma. Ou seja, eu não tenho a certeza de ter compreendido perfeitamente a pergunta do Sr. Deputado Bruno Dias, mas penso que estes dados talvez permitam esclarecer o que se pretendia. Em relação aos salários e manutenção congelamento, que era o slide que eu estava aqui à procura, os CTT, ao deixarem de ser detidos maioritariamente pelo Estado, deixaram de estar abrangidos todas aquelas regras que se aplicam à função pública e às empresas detidas maioritariamente pelo Estado, de reduções salariais e de outros aspectos relacionados com isso. E o impacto que nós estimámos, e aliás dissemos isso no prospecto, o impacto que estimámos para... em base anual, portanto, o ano 2014 versus o ano 2013, onde não tivesse havido o período de 5 de dezembro até o fim do ano, porque em 5 de dezembro até o fim do ano já se aplicou a nova realidade, é que é um crescimento da base salarial de 6 milhões e 500 mil euros. O que, sobre os cerca de isto aqui, é do lado do custo e, portanto, inclui também a segurança social. Quer dizer que num número à volta dos 300 milhões de euros estamos a falar de um aumento superior a 2% quando se compara a massa salarial de um ano com a massa salarial do outro ano. A nossa intenção é ir progressivamente normalizando a situação no CTT depois de uns anos de situação de fora do normal que todo o país tem vivido, especialmente a esfera pública. Isso passa por voltar a introduzir remunerações variáveis que não são pagas no CTT há alguns anos. Isso passa, esta decorre diretamente da lei, não é? Portanto, no dia em que deixou de ser maioritariamente do Estado, não há qualquer dúvida que deixa de se aplicar, e deixando de se aplicar é um direito das pessoas que recebem, e é mais dinheiro que entra no bolso de quem recebe, e é mais custo da empresa que tem que o pagar. Outras virão ao longo do tempo, imediatamente na semana seguinte, aparecer com uma proposta de aumento salarial e tentar um ritmo muito rápido dos vários passos previstos na lei para essa situação, não é aquilo que nos parece mais adequado, e por isso nós temos repetidamente dito que ainda não é a altura de estarmos a falar sobre esses assuntos. E com isso penso que respondo ao Sr. Deputado Bruno Dias sobre este tema. Em relação ao IOS e à transferência para a ADSE, o assunto foi conversado entre o Governo e o CTT até antes do arranque da privatização. Portanto, quando a proposta de orçamento foi apresentada ao Parlamento, nessa altura o assunto ainda estava sobre a mesa, e por isso, aliás, a referia. Foram passando mais algumas semanas e, de repente, nós tínhamos que ir para o mercado, e não faz sentido ir para o mercado com indefinições. Por outro lado, o Governo também tinha pensado mais sobre o assunto e, nessa altura, decidiu-se, o assunto acabou ali. Se volta ou não volta no futuro, não nos diz respeito, não é? E, portanto, eu não posso confirmar ou deixar de confirmar aquilo que o Sr. Secretário-Estado Sérgio Monteiro ou outros responsáveis governamentais disseram. O que posso dizer é que, do nosso lado, não há nada em progresso sobre o tema desde o dia do ano passado. Não há novidades desde o dia do ano passado, onde o assunto foi tirado da mesa. E com tudo isto, penso que já só me faltam algumas das perguntas do Sr. Deputado Paulo Campos. Portanto, em relação à garantia dos bancos e à mesma entidade que avaliou, os CTT não estão num processo de reprivatização, porque nunca foram privados, a não ser até a Dona Maria II, mas isso não qualifica para este efeito. E, portanto, legalmente não estavam obrigados àquela avaliação que se aplica à reprivatização, mas não à privatização. Eu, para lhe dizer a verdade, não sei se o Governo a fez ou não. Nós não temos transparência sobre esse aspecto. É só lembrar essa particularidade que tem importância. Em relação à forma como o preço foi fixado, foi pelo processo bookbuilding. E o processo bookbuilding, como sabe, é um processo de venda, onde se tenta atrair investidores, se tenta que eles acreditem numa determinada perspectiva. Os analistas de research fizeram as perspectivas, porque nós, gestão, não podemos divulgar para fora dados futuros, mas os analistas de research, com base na história que nós lhes contamos sobre o passado e tendências que eles próprios definem, dão determinadas orientações, e isso dá uma valorização, e depois há a dinâmica normal de mercado, e quando a procura vai aumentando, o preço vai subindo, quando a procura não é tão forte, o preço vai descendo, e dentro daquele... E por isso se fixa um intervalo num dado momento do processo, e depois vai-se tentando trazer a operação o mais para cima possível. Esse intervalo foi fixado sempre pelo Governo, mas com recomendação dos bancos. E os bancos detectaram esse intervalo por trabalho com o mercado. Não penso que tenha sido por uma avaliação de regras de quadra e de folha de cálculo. Mas aí não consigo ir mais além do que isso. Portanto, já agora um outro comentário sobre a tomada firme. A tomada firme que houve foi uma tomada firme muito curta. Corrija-me se eu estiver a dizer mal. Ou seja, hoje em dia os bancos raramente tomam firme por períodos longos. Mas, portanto, os bancos estão no mercado e depois há uma tomada firme entre o fim do período de bookbuilding e o dia da liquidação. Porque é ali que os bancos assumem o risco de repente, tiveram uma expectativa quando fecharam o bookbuilding e, por alguma razão, a questão não se concretizou. Portanto, não estamos a falar de uma tomada firme feita na altura do intervalo. É muito depois do intervalo. É já mesmo quando o preço final está fixado. E aí, depois do preço final fixado, é que os bancos garantem que, mesmo que um investidor não cumpra, que eles o substituem. Portanto, eu penso que a tomada firme não tem o mesmo nível de conflito de interesses que poderia ter noutro cenário, e, por outro lado, a fixação do preço, como as regras dizem, como estava desde enfim, como está em todas as operações com book building definido, é feito com base no feedback que se tem do mercado e na sensação e no que se recebe do mercado. Em termos dos custos com assessorias financeiras e jurídicas, o CTT não teve custos com assessoria financeira, porque a parte da assessoria financeira foi suportada pela parapública. Nas jurídicas já se dividiu. Houve alguns gabinetes de advogados com algumas funções que foram os nossos assessores, houve outros que foram os assessores do Estado e houve outros até que foram os assessores dos bancos que participaram na operação, como é normal neste tipo de operações. Além disso, houve outros custos que nós tivemos no processo de privatização, mas não têm nada a ver com assessorias. Aqueles que nós divulgamos no prospecto como estimativa e que, grosso modo, são os que, de facto, se passaram, são um pouco mais de 4 milhões de euros, mas é a nossa parte com muitas coisas que não têm nada a ver com assessoria jurídica e, certamente, com zero da assessoria financeira, porque nós não tivemos custos aí. Em relação ao endividamento líquido negativo, de facto, os números do fecho de ano foram mais ou menos como os de setembro, até um pouco mais alargados. Referiu o número de 600 e 400, ou os números de 600 e 400 milhões, em termos arredondados, é assim. E, como também disse, nós, em toda a parte que é negócio financeiro de terceiros, de um lado e do outro está igual, não é? É dinheiro que recebemos de quem compra certificados de aforro ou seguros e que por um dia, ou por dois, ou por três, passa por ali, mas no fim do mês, obviamente, está em caixa. É dinheiro que recebemos da Segurança Social, que vamos pagar pensões, e esse até fica um pouco mais de dias, porque as pensões saem a um ritmo um pouco mais lento. E tudo isso está de um lado e do outro igual. Quando deduzimos um do outro, os números têm andado à volta dos 220, 230 milhões de euros de caixa líquida nossa. Mas nós temos, em responsabilidades, não tão curtas em termos de termos que responder por elas, mas que estão no balanço, como também referiu a propósito do assunto do IOS, temos as responsabilidades da perpetuidade dos custos de todos os reformados do CTT, mais aqueles que estão no ativo, na parte das responsabilidades que se diz respeito ao seu período pós-reforma. E isso são um total de cerca de 270 milhões de euros. Que depois, quando isso for custo, também é custo fiscal, e portanto há aí um efeito fiscal, digamos que os números estão mais ou menos iguais. Ou seja, o CTT tem, de facto, caixa líquida, e tem bastante caixa, mas também tem uma responsabilidade que está no seu balanço e que tem um montante semelhante.
Uma delas é significativamente
atrasada. Uma delas sai durante muitos anos. A cotação. Eu penso que estão lembrados que, a seguir à privatização, e até pelo preço ter sido fixado no máximo do intervalo, houve muito quem achasse, e os jornais económicos e não só, de que tinha sido vendido caro demais e que as pessoas iam perder dinheiro. E até houve, nos primeiros dias, uma corrida à venda por parte dos particulares, que eu nunca consegui perceber porquê, mas nós, nesta posição, não podemos dar recomendações de investir ou deixar de investir, portanto, apenas somos observadores. E houve até a necessidade dos primeiros 2 ou 3 dias de comprar algumas ações pelos bancos que estavam com o mecanismo de estabilização. Aliás, por isso a parte pública tem 31,5% e não 30%. O 1,5% foi o resultado, foi só em 2 ou 3 dias, mas foi o resultado de compra. Depois as coisas ganharam normalidade, mas ganharam normalidade a, desculpem a expressão, andar de lado. A cotação do CTT andou de lado até meados de janeiro, desde que entrou em bolsa no dia 5 de dezembro até meados de janeiro, portanto praticamente 1 mês e meio. E a partir de meados de janeiro aconteceram um conjunto de coisas, dos quais muitas se devem a Portugal e à perspectiva do mundo para Portugal. E também algumas ao CTT. E, portanto, o crescimento da Bolsa neste período foi 20%. Nós crescemos mais, mas o índice cresceu 20% neste mesmo período. Se fizermos as contas ao crescimento do valor das obrigações do Tesouro a 10 anos, foi mais do que estes valores que estamos a falar. Portanto, isto tem toda esta componente do interesse nos títulos da periferia, em Portugal ter deixado de estar como um problema, os mercados verem de olhos completamente diferentes. Quando nós começámos a fazer os primeiros testes a mercado, em meados de setembro, a realidade era uma, quando vendemos em novembro, a realidade era outra, e em janeiro é outra completamente diferente, e hoje continua a progredir positivamente, felizmente. Também há temas relacionados com o CTT. Em qualquer oferta inicial, os investidores numa primeira fase estão meio receosos e, portanto, e por isso se fala sempre no desconto da IPO, não é por acaso. Depois, à medida que vão ganhando confiança e que vão vendo que as coisas vão saindo mais ou menos como era suposto, as coisas vão correndo bem e depois gostaram dos resultados e gostam de outras coisas e também eu penso que se deve também ao trabalho feito de visitar muitos investidores e de chamar muita atenção para este título, que aliás eu acho também, modéstia à parte, contribuiu para ajudar todo este processo de regresso aos mercados de Portugal, o facto de ter conseguido fazer um IPO de uma empresa num país ainda sob programa de ajustamento, e tudo isto, depois os factos, uns fortalecem-se a outros e dá este resultado. Ou seja, era completamente impensável vender 40% acima à data em que foi vendido o CTT, na minha modesta opinião, embora, mais uma vez, eu não tive intervenção na decisão do preço, como não tinha que ter. Gestor público ou privado? Eu fui gestor público até ao dia 4 de dezembro, em que o Estado deixou de ter a maioria. Fui gestor de empresa participada, embora designado pelo Estado, até segunda-feira da semana passada. E gestor de empresa participada, mas já não designado pelo Estado, a partir daí, por causa da nova Assembleia Geral. E nessa nova Assembleia Geral, o que aconteceu foi que houve uma proposta, subscrita pelos quatro principais operadores de gestão de ativos que operam em Portugal, portanto, está na proposta, mas nos documentos da Assembleia, mas os fundos ligados ao BCP, ligados ao BPI, ligados ao Espírito Santo e ao Santander. E estes quatro foram quem fez a proposta, a par pública, para dar pública nota de que, de facto, isto era a transição para o mundo privado, não quis subscrever, não quis votar, e fomos eleitos por fortíssima maioria nessa mesma Assembleia Geral. A Comissão de Vencimentos também foi eleita, mas ainda mal começou os seus trabalhos, portanto, não há notícias a dar aí nessa frente. E penso que respondi a tudo.
Os senhores deputados, não sei se têm alguma questão. Não tendo nenhuma questão, resta-nos agradecer a presença.
Um pouco mais do que me pediram.
Mas foi útil. Resta-nos agradecer a presença. Não sei se quer deixar algum material que utilizou.
Eu faço chegar. Se me der o melhor canal, eu faço chegar.
À Sofia. Enfim, que foi quem já entrou em contacto. Portanto, pelo mesmo modo. Para mim será útil para a elaboração do relato, tudo o que pudesse servir para ajudar na vossa argumentação e que acharem que é útil fazer chegar, não deixarei de agradecer. E terminarei, portanto, agradecendo a todos a presença. Muito obrigado, boa tarde.